Li de alguns comentadores de direita a dizer: este orçamento prevê o pagamento da dívida da CP. Não é da dívida à CP, é da dívida à CP, da dívida à CP. Porque a CP nunca abandonou o país, a CP chegou onde outros desistiram de chegar. Essa é que é a verdade, e a CP está a receber o dinheiro do trabalho que fez durante décadas. Realmente, em 2 anos foram recuperados mais de 70 veículos, carruagens, locomotivas. Diminuíram as supressões, passaram de 12 mil para 2 mil supressões. E finalmente, eu sei que a sua preocupação era para criar mais uma polícia ferroviária. Tenha calma, Sr. Deputado, tenha calma, Sr. Deputado. Tenha calma, Sr. Deputado, só para lhe dizer que finalmente o ministro Pedro Nuno Santos lançou a maior compra da história de material circulante, 117 comboios, e garantiu que a construção dos comboios fosse cá em Portugal com uma fábrica em Matosinhos. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe: acha que é mesmo possível construir comboios em Portugal? E, Sr. Ministro, acabando, faço-lhe uma pergunta. Tivemos conhecimento hoje do estudo para reabrir a linha até Barca d'Alva. Pergunto-lhe se durante estes 4 anos vamos mesmo reabrir a linha até Barca d'Alva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, nos últimos anos, quem teve a oportunidade de assistir aos nossos debates, alguns acesos, não com esta parcimónia hoje, o Sr. Ministro tem estado muito, muito sereno, identifica facilmente duas marcas do Ministro Pedro Nuno Santos. A primeira marca foi que, quando teve a oportunidade, na sua primeira oportunidade, demarcou-se do seu antecessor, Pedro Marques. Aí começou o célebre slogan: agora é que vai ser. Segunda marca, o seu, por vezes, irritante entusiasmo quando anuncia mais e mais investimentos. Muitas vezes, com excessivo voluntarismo. Afinal, continua a fraca concretização dos investimentos da ferrovia. Senhor Ministro, as ilusões costumam matar os melhores sonhos, até mesmo nos tempos longos do futuro, e com muita paciência. Mas, Sr. Ministro, se consultarmos a comunicação social dos últimos tempos, últimos meses, relativamente à ferrovia, o panorama não é nada, nada cor-de-rosa. O Governo falha prazos da ferrovia 2020 e projetos derrapam para depois de 2023. IP e CP arrancam 2022 sem lideranças definidas. Ferrovia 2020, 15% de obras concluídas. Atrasos na ferrovia 2020 fazem CP gastar mais de 14 mil litros de combustível por dia, a famosa descarbonização. Certificação atrasa a entrada ao serviço das carruagens da CP adquiridas à Renfe. Afinal, ainda não estão na linha do Minho, Sr. Ministro. Verbas do Douro foram transferidas para a linha do Uer. Bom trabalho. Investimento da IP na linha do Voga não responde aos objetivos comerciais da CP. E a última recente: ataques entre candidatos ameaçam atrasar a compra dos famosos 117 comboios da CP. Sr. Ministro, e sobre esta matéria nós avisámos com muita antecedência para os perigos da contratualização, ou seja, da litigância nos tribunais administrativos e fiscais, que até agora não houve nenhuma reforma. Por isso, Sr. Ministro, ontem o Sr. Primeiro-Ministro falou-nos aqui da letra da canção do Jorge Palma, citando: enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Mas a mesma canção também diz, também tem um verso que diz: o que lá vai já deu o que tinha a dar. Por isso, Sr. Ministro, como as suas promessas têm sido sucessivamente adiadas à sua concretização, eu e os portugueses estão desesperados por melhoria concreta no transporte ferroviário, quer de passageiros, quer de mercadorias, mas em especial passageiros. Gostaria de lhe perguntar duas coisas muito simples. Olhos nos olhos, para esta casa e para quem nos está a ouvir, em 2022, quais são exatamente os concursos que vai lançar no âmbito da ferrovia? Em 2022, quais são as obras da ferrovia que finalmente vai concluir? Ou vamos continuar à espera de mais do mesmo? Obrigado, Sr. Primeiro.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para responder, com uma boa capacidade de síntese, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estava agora ali a ver o tempo, se já estava próximo de zero, mas não, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, agradeço as questões que aqui colocou, seja no que diz respeito às obrigações de serviço público, fundamentais para garantir a conectividade entre o continente e o arquipélago dos Açores. O Sr. Deputado sabe que nós estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar para garantir que as obrigações de serviço público sejam, obviamente, subsidiadas, tal como é suposto. No que diz respeito ao aeroporto da Horta, foi feito um trabalho muito importante, que foi concluído ontem. Ficamos a saber hoje, de forma mais apurada, a estimativa do custo da obra e da possibilidade desse aeroporto se poder candidatar a fundos comunitários. Nós continuaremos a trabalhar com a Região Autónoma dos Açores para conseguirmos dar resposta a essa ambição dos Açores. E relativamente aos cabos submarinos, ontem o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de dizer, será lançado o concurso ainda este ano e teremos no tempo certo a substituição dos cabos submarinos que ainda hoje, que hoje estão a operar por novos cabos bem mais tecnologicamente avançados. Queria dar nota ao Sr. Deputado Rui Tavares que o objetivo em matéria de linha de alta velocidade é mesmo nós conseguirmos fazer a ligação até 2030 e em breve apresentaremos ao país o modelo de financiamento e de construção e de exploração dessa linha. Mas estamos seguros de que nós conseguiremos concretizar este grande projeto de desenvolvimento nacional. Queria dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real que o crédito bonificado não é a solução para a habitação em Portugal. Nós não temos apenas um dos estados mais endividados do mundo, nós temos também, infelizmente, das famílias mais endividadas do mundo. E a principal razão para o endividamento das famílias portuguesas é o crédito à habitação. Essa não é hoje a solução correta para dar resposta aos problemas do acesso à habitação. Nós não queremos mais novas famílias portuguesas com uma mochila de dívida até ao final das suas vidas. Nós hoje temos que conseguir encontrar outras soluções. E é por isso que nós queremos investir, seja no primeiro direito para a população mais carenciada, mas também para a população de rendimentos intermédios, para no arrendamento acessível. E também aí, a reabilitação do parque público como prioridade é o caminho para nós conseguirmos alargar a oferta de habitação para a nossa população de rendimentos intermédios. Queria dizer ao Sr. Deputado Filipe de Melo que as razões para a não utilização dos comboios não é a insegurança. Se o Sr. Deputado Filipe de Melo usa ou alguma vez usou o comboio suburbano, sabe que eles vão abarrotar. Vão cheios. E quero lhe dizer... E, portanto, o problema não é a insegurança, é a falta de comboios e de capacidade da rede ferroviária. Sobre a insegurança e sobre as câmaras de videovigilância, vou-lhe também dar uma novidade. Todos os comboios suburbanos, há 10, 15 anos, têm câmaras de videovigilância. 3, 4 câmaras por carruagem. 3, 4, há 10, 15 anos. Esse não é um problema. Portanto, queria-lhe só dar nota de que a sua inquietação já está resolvida, Sr. Deputado. Queria também dar nota ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa de que a linha do Douro para nós é fundamental, que a região do Douro é uma das regiões mais bonitas do mundo e que nós temos que conseguir um dia levar a linha até ao fim, até Barca d'Alva. O país tem uma restrição orçamental e nós temos que definir prioridades. E é nesse quadro que nós continuaremos a trabalhar para modernizar a nossa rede, para expandir a nossa rede e, obviamente, sem desistir de nós termos um dia toda a linha do Douro eletrificada e modernizada e em uso. Queria ao Sr. Deputado Paulo Muniz rapidamente dizer o seguinte. Nós negociamos com a Comissão Europeia um montante de injeção na TAP. Portugal não está sequer autorizado a injetar em mais um cêntimo na companhia aérea. essa inquietação está resolvida. Há um plano de reestruturação que tem que ser cumprido. E até ver, o plano de reestruturação está a ser cumprido com sucesso. Quando o seu deputado invoca aqui o prejuízo que nós tivemos em 21 e em 20, não está a dar nenhuma novidade. No plano de reestruturação que foi discutido, apresentado, inclusivamente ao grupo parlamentar do PSD, sempre foi claro que nós iríamos ter este nível de prejuízo nestes anos iniciais. Não há nenhuma novidade, nenhuma surpresa. A única novidade que existe é que nós superamos. Estava previsto 1,7 mil milhões de euros de prejuízo em 2021 e foi 1,6 mil milhões de euros. O que quer dizer que nós estamos a superar positivamente as metas que estão acordadas no plano de reestruturação. E se o senhor deputado tem essa simpatia por mim e não quer que eu seja incinerado, tenho uma solução, que é apoiar-me. E eu conto, obviamente, com o seu apoio neste trabalho. Quando nós estamos a governar, nós não escolhemos todos os problemas que nos caem nas mãos. Temos é que ter a capacidade de os enfrentar. De os enfrentar com coragem, de lidar com eles. E é isso que nós estamos a fazer. O prejuízo para o país de perder aquela empresa era muito maior do que a injeção que estamos a fazer. E essa foi uma decisão que nós tomamos e com coragem continuaremos a lidar com ela. Senhor deputado Jorge Mendes...
Senhor Ministro das Infraestruturas, com toda a simpatia, o Governo ainda tem uma intervenção que, imagino, suscitará também muitos pedidos de esclarecimento. Portanto, peço a Vossa Excelência que conclua.
Senhor Presidente, eu agradeço muito a sua intervenção. Eu vou agora dar resposta à última questão, no tempo que é gerido pelo Governo. E queria dizer ao seu deputado Jorge Mendes, que se esqueceu de referir, desde logo, a conclusão das obras de eletrificação da linha do Minho, da sua linha, da sua região, da linha do Minho e da linha da Beira Baixa já concluída. Em obras no terreno neste momento, a linha da Beira Alta, a linha do Norte entre Espinho e Gaia, a linha do Oeste entre Molessas e Caldas, a linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António, a linha de Sines, a nova linha de Évora e Elvas. Não é bola como alguém dizia, é preciso saber o que está a acontecer na ferrovia e não há praticamente nenhuma linha neste momento em Portugal que não esteja em obras e em execução. O senhor deputado foi Presidente de Câmara e sabe bem qual é o processo de decisão e de investimento público no nosso país. Nós, para conseguirmos, entre o momento em que decidimos e começamos a ver a obra no terreno, não demoramos menos de 5 anos. 10 meses para o concurso de projeto, 14 a 24 entre estudo prévio e projeto de execução, 9 meses para a avaliação de impacto ambiental e conformidade do projeto de execução com a DIA, 12 meses para o concurso de empreitada e aqui estão consumidos 4 anos e meio, cerca de 4 anos e meio. E aqui não estão as impugnações, concursos desertos, projetos que têm que ir para trás várias vezes até ficarem de acordo com as exigências da IP, a dificuldade do setor a seguir à crise financeira, os atrasos nos licenciamentos. Nós demoramos um ano para conseguir autorizações para cortar árvores. O processo de decisão e de investimento público é um processo demorado, que exige persistência e trabalho. É isso que nós estamos a fazer e é por isso que temos a rede ferroviária nacional toda em obras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos fazer agora a interrupção para almoço. A sessão da tarde começará às 15 horas exatas. Temos ainda cerca de hora e meia restante no período de debate e depois de um período de encerramento. E peço também a todas as senhoras e senhores deputados que não se esqueçam de exercer o seu direito de voto na sala do Senado. Até já. Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Peço às senhoras e senhores deputados que criem as condições para que o próximo orador possa ser ouvido. Tem a palavra para uma intervenção em nome do Partido Socialista, o deputado Pedro do Carmo. Faz favor.